Começou?
Nossa dinâmica vai partir das suas observações a respeito do filme e depois a gente abre para conversa com o público.
Bom, então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Sempre um prazer me distanciar da minha tese um pouquinho. Porque a gente está na fase de escrever o texto, é sempre um bom motivo para sair de casa. Então, aí quando eu recebi o convite para vir para cá, eu fiquei pensando, aí eu fui assistir o filme, fiquei pensando sobre o que eu vou falar, né? E à medida que eu ia assistindo, logo nos primeiros 15, 20 minutos, me surgiu a ideia de que o filme, na verdade, sim, é sobre a busca da Filomena pelo filho perdido dela, mas também é um filme sobre contar histórias em si, é uma grande metanarrativa, tá sempre reforçando essa ideia de como que a gente tem controle sobre a história que a gente está contando, como que a gente aborda certos aspectos e vê a história de certos ângulos, certas perspectivas para trazer essa história à vida. Então a gente tem vários personagens que estão sempre lutando para ter o controle da sua própria história. O Martin, o jornalista, então, para ele, contar a história no começo do filme é a história com H maiúsculo, é a história da política, é o espaço público, ele é conselheiro do ministro, ele trabalha com política, a história que ele pensa escrever é da história russa. Para ele, então, uma história como a da Filomena então, tem interesse humano, é pequeno, é pessoal demais. Então, tá na esfera privada, não é do interesse dele. E isso, aos poucos, vai mudando, né? Já a história da Filomena, ela tá também sempre tentando trabalhar a história dela, trabalhar como contar a história dela, tomar controle. Ela sabe que ela tá abrindo mão desse controle ao sair desse silêncio, ao trazer à tona a história dela, mas ela tá sempre ali manobrando para recuperar o controle da história dela, tá negociando, certo? E aí as conversas com a editora do Martin também estão sempre trazendo isso à tona, de como que essa história vai ser trabalhada, como que você vai trazer, acha a história, mas a história tá lá, certo? É a história dela, mas você, como jornalista, o que ele vai fazer? Ele vai ver como vender a história, como achar o ângulo certo. Então, você vê que não tem exatamente uma verdade maior, ou também tem a história das freiras, por exemplo. Quando a editora fala ali, não, quem são os vilões, quem são os heróis, é um sinal que a narrativa dá de que isso tudo é questão de perspectiva. Para a Filomena, as freiras não são os vilões, certo? Para a editora, para o Martin, elas são. É uma criação para fazer sentido dentro da narrativa, para a narrativa fechar certinho, certo? Eu li um pouco sobre a história que o Martin publicou, o livro no qual o filme se baseia, e, na verdade, o que foi feito com a irmã Hildegard ali é uma apropriação da história das freiras, porque Na verdade, ela morreu muito antes da Filomena entrar em contato. Ela representa ali a corporificação da vilania da Igreja Católica na Irlanda. Mas essa é a personagem que faz sentido dentro da narrativa. É para contar a história no filme em si, não que tenha acontecido de verdade.
De alguma forma, me lembrou até o filme O Anticristo.
Não vi isso.
Enfim, que lida com essa perspectiva da... perdão, é o Profecia, que lida com essa perspectiva do padre, que mantém um segredo, e tem a face, o modo como ele se comporta em relação ao dogma da igreja é muito semelhante, assim, e automaticamente me lembrei, né, que vai lidar com a questão do surgimento do anticristo, enfim, uma outra perspectiva, mas... A caracterização da personagem me lembrou muito essa ideia.
Isso que começa ali, logo no início do filme, já trazendo como a religião é o fator importante ali para os dois, né? Ele já fala, não acredito em Deus, já tem uma certa... Já está dando sinais na narrativa de que aquele é um ponto importante, de conflito. E para ela, por outro lado, para ela não. Para ela é caso vencido. Não interessa o que aconteceu. Para ela, ela continua sendo devota. Ela não vê os pecados da igreja como sendo os vilões da vida dela. Para ela, uma tragédia. Certo? E aí, por isso que ela tenta também sempre recuperar essa narrativa, né?
Mas a consciência é muito naif dela, né? Em relação a tudo o que acontece. Ele, a gente talvez pudesse colocar como uma perspectiva mais sofisticada, entre aspas, né? Nessa oposição entre o ingênuo e um intelectual, né? Porque ele se coloca como... Estudei muito, entendo que não basta dizer que algo é verdade para que se torne automaticamente verdade, né? E como você percebe isso como sendo jornalista? Não sei se você exerce a profissão, mas tendo essa formação e percebendo a função dele dentro dessa contação de histórias.
Eu acho que ele tem bem noção de que a verdade é o que a gente... é como a gente conta ela. Sabe, ele não entende que é um dogma, né, que existe alguma coisa, que é uma coisa para ser descoberta, mas ele vê ali, desde o começo ele aponta, eu posso fazer do jeito que você quiser, pode ser ele morto, ele vivo ali, eu posso escrever agora se você quiser. Antes de chegar ainda a descobrir o que tinha acontecido com o filho dela, ele já sabia o que ele podia fazer para contar essa história. Isso é bem da profissão mesmo. E na verdade, ele não só é jornalista, como ele trabalhava como... O cargo dele como consultor ali no ministério é bastante relevante em relação a isso, porque ele era o que ele chama de spin doctor. É o cara que tenta trabalhar a comunicação do jeito que favoreça o governo, no caso ali, né? Que é onde, para quem ele estava trabalhando. Então ele está sabendo muito bem o que ele está fazendo ali. Ele sabe como que vai afetar a história. E aí, né, fecha direitinho ali no final.
E como você percebe o filme vendido como baseado em fatos reais, que é um rótulo que parece sempre problemático para o cinema, né?
Sim, é.
E que a recepção, às vezes, também acaba sendo ingênua para o espectador médio. Mas como você problematizaria esse aspecto?
Eu trabalho com autobiografia na minha tese, no meu trabalho de doutorado, e eu tenho uma visão um pouco mais abrangente do que pode ser encarado como uma narrativa de vida. Então, a narrativa de vida é mais ou menos... como você apresenta ela? A verdade em si... Se realmente teve a irmã lá que fez aquilo, ou se aconteceu aquilo exatamente como se mostrou, isso não vejo como problemático em si. A questão é como a narrativa se apresenta, né? Como que há uma apropriação desses fatos. E eu acho que o filme acaba trabalhando bastante isso. Não sei se explicitamente, implicitamente ele toca muito nessa questão de apropriação dos fatos. Toda vez que a Filomena vai ali, ela conta a história do romance que ela está lendo, ou a sinopse do filme que ela quer assistir, ela está sempre trazendo à tona como que os enredos são criados, sabe? E por outro lado, como que o Martin, sempre conversando com a editora, como que também o jornalismo é uma criação de enredos, é uma criação de narrativas. Então, eu acho que o filme, ele dá sinais ali, ele não trata disso tão... Para o espectador, ele dá os sinais de que essa também é uma narrativa que está sendo construída, que está sendo construída a partir de uma outra narrativa que também foi construída, sabe? E aí, a partir da vida de um monte de gente que tem suas próprias histórias. Então, ali tem um monte de fatores não que também não é a história única da Filomena. Tem várias vozes ali, cada um está se apresentando de uma certa maneira que daí vai pro pra, apropriado pelo Martin, que depois vem pro cinema ali. Então são muitas vozes se comunicando, e eu acho que no fim o filme ele traz isso de maneira bem plural e diversificada. É isso.
Essa escola de apropriada é interessante porque a irmã, quando a irmã fala como se ele não tivesse interesse nenhum. Na verdade, poxa, ele foi até lá, ele foi enterrado lá. Tamanho interesse. Então a história que a irmã contou não era uma história condizente com a história.
Sim, e o fato das irmãs também estarem tentando dominar a narrativa do que aconteceu ali no orfanato ali. Elas estão manipulando a narrativa delas, né? A narrativa do orfanato. Elas queimam evidências, elas ao mesmo tempo trabalham com o que elas podem dizer e o que elas não podem dizer. Elas estão também. Elas querem contar a história delas. Como instituição, elas querem fazer isso. Mas eu acho que pelo menos tem um cuidado de dizer que isso não é tão simples assim, que a gente não pode vilanizar a instituição simplesmente por claro que foram fatos terríveis, né? Mas ela sempre conta, ó, não é tão simples assim, é complexo. Tinha muitas irmãs ali que foram muito caridosas com ela. Ela só tem a foto do filho dela porque teve uma irmã que se deu a esse trabalho. Ela sempre conta que tinha muita gente que era boa, também tinha gente que era terrível. Então ela tá também sempre ali. Ela é um agente muito. Apesar dela parecer ingênua, eu acho que ela acaba interferindo bastante na própria história. Ela consegue ter certo controle ali do que está acontecendo. Ela impede essa super simplificação do que aconteceu, né? Porque teve fatores atenuantes para os dois lados também.
Acho bem interessante todo o fato de religião também, a forma que é colocada, né? Porque basicamente a gente enxerga a pessoa religiosa como uma pessoa que é extremamente, não é ingênua, mas é que é feliz do jeito que é, enquanto ele que não acredita em Deus, ele questiona, de como não questionar de vez em quando, ou aceitar como ele fala ali, acaba fazendo com que as coisas sejam mais simples.
É interessante que agora, foi uma coincidência, essa semana eu estava lendo uma matéria no The Guardian sobre essas mulheres que passaram por isso, e não tem a ver com o filme, mas como recentemente na Irlanda eles encontraram tipo, 800 esqueletos de fetos e crianças que acabaram morrendo num orfanato específico lá, e eles estão fazendo uma investigação, há um movimento para trazer essas histórias à tona e talvez a justiça também. E a Filomena na vida real, ela é uma figura importante, ela politicamente, ela se encontrou com o Papa esses tempos e ela advoga pela causa, ao mesmo tempo sem condenar totalmente. Sim, sim. Então, ela encontrou com o Papa Novo, inclusive, com o Francisco.
Com o argentino.
Não, achei mais legal, assim, no filme, foi ali no final, que ela tá, o jornalista discutindo com a irmã, e tava bravo por ela, mas ela, na verdade, nem tava tão brava assim. Ela perdoa, é muito mais fácil a gente viver, acho que perdoando as pessoas, que é muito mais leve do que, tipo, guardar todo aquele rancor que ele, sei lá, tinha e... Na verdade, não leva ninguém
a lugar
nenhum.
Assim.
Achei muito legal,
assim, sério. Eu acho que tem que haver justiça, né? Porque o que aconteceu... Elas trabalhavam... muitas delas por mais... Ela falou 4 anos, mas muitas delas por muito mais do que isso. 8 anos, 15 anos. Sei lá, era um trabalho escravo, você não podia sair, né? E a instituição tinha muito lucro em cima disso, porque eles... o negócio de lavanderia ali, eles vendiam serviço para hotéis e escolas e não sei o que, a preços obviamente baixíssimos, né, super competitivos. Então, acho que é uma... E parece que foi o ano passado que o governo irlandês se desculpou oficialmente em relação ao que aconteceu, porque o Estado estava por dentro, é um orfanato sancionado pelo Estado, né? Não só os pais que enviavam as crianças, as filhas para ficar ali, para ter os filhos, as filhas desgraçadas, mas as pessoas que estavam sob a tutela do Estado, adolescentes que estavam sem casa, tipo foster system, sabe? O Estado já enviava para essas instituições, então era um trabalho que estava sancionado pelo governo ali e essas condições eram ignoradas. Ou, se era denunciado, era negligenciado isso. Então, e a Filomena, então, ela é uma figura muito importante, né, nessa luta hoje em dia para trazer essas histórias à tona, também sem condenar totalmente a Igreja Católica. Ela é devota até hoje ainda. Mas é difícil pensar em perdoar com uma coisa assim.
Tem alguma outra observação? Quem sabe? Agora estamos num petit comitê, acho que poderia compartilhar.
Ai, eu acho que fica muito claro que eles estão brincando com a narrativa, como quando eles todo mundo percebe que a história voltou ao começo, certo? Aí as personagens narram, eles estão falando óbvio, eles estão mais ou menos brincando com essa ideia também de se apropriar da narrativa, da estrutura narrativa do filme todo. Acho que tem toda uma hora, volta e meia tem uma brincadeira ali.
Mas se comparar com o filme anterior dele, A Rainha, né, é um filme bem mais fraco, né, em termos de construção narrativa.
Eu não vi o filme anterior dele.
Também lida com essa questão da apropriação do real, né? Também uma palavra bastante perigosa a gente utilizar, mas sim, que trata dos bastidores da família real após a morte da princesa Diana, né, que ele ganhou alguns prêmios com esse filme, né? Foi indicado ao Oscar, não sei se ele acabou recebendo.
Eu gostei muito do filme, né?
Ele gosta de trabalhar com essa apropriação real mesmo, né? Mas assim, essa brincadeira aí dá pra perceber até na hora que lá no início ele vai no cemitério. Então lá no início, a primeira vez que eu vi o filme, eu pensei, só o que falta ele achar ele ali. E daí quando chega lá no final, você pensa, putz, ele tava ali do lado, tava
deu uma volta no mundo
pra buscar uma verdade que não teria conseguido de uma outra forma, né? Mas estava ali o tempo inteiro.
Sim.
Isso é bem brincar mesmo com a narrativa, né? Uma brincadeira com a gente.
Que é pós-moderno.
Pós-moderno.
Bem, então ficamos por aqui hoje. Okay. Agradeço a presença.